Saudações a todos vocês que acompanham aqui a TV 247, entrando ao vivo pela TV 247, pelo canal do Conde, pelo Twitter, pela fanpage do Fernando Horta, que está aqui comigo para fazer uma live especial. Como a gente fez daquela vez, foi tão agradável. Fernando Horta, diretamente de Brasília, professor, também historiador, tá com tudo, está dando curso sobre o fascismo e vai conversar com a gente hoje sobre cenários aqui no Brasil políticos, também sobre os cenários das eleições americanas e também sobre o Quino. Você era fã do Quino, ô Fernando? Como é que é essa história tua com o Quino?
Oi, Conde, prazer estar contigo. Quer dizer, para mim foi muito prazeroso, para ti foi muito prazeroso. Eu tenho que saber se as pessoas que nos ouviram gostaram também, né? Porque de repente nós ficamos só os dois achando legal e. Mas o Quino faz parte da minha formação intelectual. Eu acho que não só da minha, mas toda aquela geração da década de 80, do século 20, onde efetivamente as revistas dele, as charges dele estavam sendo publicizadas no Brasil, né? Porque a Mafalda é de 64. Ele criou um pouquinho antes, mas ela sai efetivamente, ela começa a funcionar em 64. Se não me engano, em 73 ele não fez mais nenhuma tirinha.
Ele para, né? Ele para em 70.
Em 73 ele não faz mais nenhuma tirinha. Então, veja, em 9 anos ele construiu um personagem que é a cara da Argentina, né? Inicialmente, mas que aos poucos ela vai se tornando uma referência para a América Latina e uma referência em termos de reflexão filosófica, sociológica, histórica para o mundo inteiro. E no final da década de 80, imagina, né, o finalzinho do período militar e tal, é que ela começa a vir para o Brasil, ser publicada no Brasil, e eu me recordo de ter acesso àquilo e achar interessantíssimo como a ideia de você fazer uma criança, uma menina, pensar com aquela profundidade e sempre, que é uma característica muito interessante do Quino, sempre arguindo o leitor, né? Porque ela está conversando com você. Ela faz as perguntas e as perguntas ficam no ar, mas assim, é para você responder, o espaço de resposta é seu. Eu acho, Conde, que o Quino está para a América Latina como o Derzo e o Goscinny, lembra que fazem o Asterix e o Obelix lá, né? Eles estão para a França. Eu acho que a identificação é muito semelhante, sabe? Eu senti muito a morte dele hoje. É mais uma dessas pessoas maravilhosas que a gente perde no meio de um momento que a gente está vivendo, que é uma turbulência só, né?
O Quino, hoje eu dei uma pesquisada também, não sabia muito detalhes da vida dele, era um admirador da Mafalda, como todos nós aqui. É incrível como as redes se mobilizaram em solidariedade, enfim, em lembrança a esse grande artista, que é espanhol, né? Nasceu na Espanha, mas ele se radicou na Argentina. E até o Lula postou, daqui a pouco eu vou passar pelo Twitter, nós vamos falar bastante do Quino. Porque é importante esse grau zero da produção artística. É uma coisa muito impressionante. O cartoon, o quadrinho, ele entra diretamente no inconsciente, né? Muito poderoso, né, Fernando? E eu estou vendo que você realmente é um apaixonado por Quino. Eu quero dizer o seguinte: o pessoal gostou da nossa inserção aqui daquela vez. O pessoal adorou quando você vem me visitar aqui na live. Essa live minha é solitária há muito tempo, realmente eu não recebo, mas você é muito especial, viu, Fernando? E hoje, quando você me mandou aquela mensagem sentida, né, eu percebi que você estava emocionado com a despedida do Quino. Eu logo pensei, puxa, vamos conversar sobre isso de noite e vamos falar sobre outras coisas, que está tudo entrelaçado. A Mafalda é uma criança. Eu vi que ela foi criada para uma campanha publicitária e depois ela ganhou vida. E ela tem essa coisa, ela é contra o autoritarismo, a Mafalda é contra o neoliberalismo. E segundo consta nos verbetes que eu encontrei na internet, o Quino parou de desenhar a Mafalda com medo da violência do regime militar argentino. Fala mais para a gente um pouquinho do Quino e da Mafalda. Enquanto você vai falando, eu vou colocar umas imagens aqui.
A Mafalda não é só a Mafalda. A Mafalda é o centro, claro, mas você tem uma série de personagens, o Manuelito, né, a Libertar, eu acho, Libertar. Então, assim, você tem uma série de outros personagens ali que são arquétipos sociais com os quais o Kino dialoga o tempo todo, né? E isso compõe um universo sobre o qual o Kino passou a refletir. Tem uma vez que foram perguntar para o Kino, né, o que o Kino achava da Mafalda. E ele deu uma respirada e disse que era mais importante o que a Mafalda achava sobre ele. Quer dizer, o que a Mafalda pensa a meu respeito. Ela se tornou uma referência de reflexão, de crítica social, uma referência histórica que impressiona, vai deixar. E olha que ele parou de desenhar ela, quer dizer, profissionalmente desde 73. Ele ainda fez, se não me engano, algumas outras tirinhas, mas assim, profissionalmente, 73 ele para. E ela sobrevive atualíssima, especialmente nos momentos que nós estamos vivendo. Quer dizer, se a Mafalda tivesse... Tem certas pessoas que eu acho que, se estivessem vivas, nos ajudariam demais na luta que nós estamos hoje, né? E o Kino, infelizmente, nos deixou nesse momento. Esse quadrinho de cima é fantástico. Assim.
Esse quadrinho aqui?
É esse que ele fala dos depósitos, né?
Sim.
Era uma discussão da Argentina.
Depósito que marca a lei.
Exato. Você começa a fazer o processo de concentração de renda na Argentina por conta disso, e tem uma outra tirinha que ela diz assim: ah, eu só queria que as pessoas... Venha cá, senhor banqueiro, eu só queria que as pessoas soubessem exatamente para onde vai o dinheiro que ficam depositando, né, que estão depositando ali, para mostrar as diferenciações sociais. Ela é simplesmente fantástica. E ela não gosta de sopa, né? Que é aquela característica interessantíssima de tornar o personagem verossimilhante, tornar ele humano, tornar ele próximo, né? Então ela não gosta de sopa. Então quando ela tem que... As maiores brigas dela com a mãe dela são em função disso.
Perfeitamente. Eu tô colocando aqui, deixa eu parar um pouquinho aqui o slideshow, depois tem outras imagens emocionantes. O Twitter está tomado nesse momento, tem uma hashtag Kino Mafalda. Deixa eu saudar aqui o novo membro do canal, Luiz Arnaldo Silva, seja muito bem-vindo. Quero agradecer aqui a Neida Santos, como sempre, deixando uma rosa super delicada aqui, afetuosamente, para essa live. Fernando, sobre o peso da Mafalda na vida de muito cartunista. O Arueira disse hoje que o Kino fez ele ser o que ele é, por influência do Kino. O Latuf também disse uma coisa parecida. E a Laerte, né? Todos os cartunistas, todos homenageando o Kino. Agora eu queria saber de você mais detalhes assim da tua vivência, da tua experiência do quadrinho, que pelo que você está falando aqui, você leu bastante os quadrinhos do Kino na sua adolescência, na sua infância?
Não foi bem na adolescência, foi mais na juventude ali dos 17, 18, até o início da faculdade, dos 17 aos 23, mais ou menos, eu tive acesso a eles. E eu me lembro que eles eram caros naquela época, porque nós estávamos com aquele problema econômico, então o dólar estava estourando, e eu percorria muitas vezes os sebos em Porto Alegre para tentar achar os exemplares, mesmo que velhos. Eu achei vários exemplares assim, usados, rasgados, mas eu comprava igual, porque era meu passatempo, era ele e o Asterix e Obelix do Derzo e do Goscinny, né? Então, dois cartuns que são recheados de crítica social, recheados de história, recheados de uma fina ironia a respeito das coisas, e é muito sentido isso, é muito sentido. Eu acho que no Brasil, o cara que mais se aproxima desse estereótipo da Mafalda, desse estereótipo, não, dessa reflexão que a Mafalda fez, é o Alexandre Beck com o Armandinho. Se você procurar aí o Armandinho do Alexandre Beck é muito semelhante a Mafalda. Assim. É um menino que se engaja no mundo dos adultos com toda a ingenuidade, mas a acuidade também é do, da, da capacidade que ele tem de criticar. E o Alexandre Beck, inclusive, ele fez uma charge, se não me engano, é essa charge que ele fez ali sobre a polícia, sobre a PM. Ele era muito conhecido no Rio Grande do Sul, na região sul, se não me engano, ele é de Santa Catarina, ele era muito conhecido na região sul. Aí ele fez uma charge criticando a violência da PM, e aí a PM foi para cima dele, sistemas de... Ali começou efetivamente a censura no Brasil, sabe? Fizeram ele sair dos lugares onde ele escrevia, uma pressão violenta em cima dele, quer dizer, ali a coisa ficou muito complicada. Eu reputo o Armandinho... Não sei, seria legal até perguntar um dia para o Alexandre Beck isso, ele é uma pessoa muito legal, perguntar para ele se tem essa ligação mesmo, porque a gente que conhece a Mafalda e que conhece o que ele escreve, vê, mas será que é por aí? Tem que
Você conhece pessoalmente o Alexandre?
Não, só conversei com ele umas duas vezes, mas assim, a gente...
Vamos tentar trazer o Alexandre um dia para...
Muita entrevista dele na época, nos solidarizamos com tudo que estava acontecendo... E vale a pena, viu, Conde? Vale a pena conversar com ele sobre essa questão do Quino, sobre essa questão da perseguição política no Brasil, sobre a questão da censura, porque ele foi um dos primeiros a sofrer isso.
Agora, o que me impressionou muito no trabalho do Quino é o texto. O texto é muito preciso. Em geral, quadrinista tem um dom especial para sintetizar, porque ele tem de lidar com as imagens, com as criações, com o movimento, né? E com o texto. Então, o texto sai diferente. E o do Quino é muito inteligente, é muito denso, né? Tem uma charge que o Latuf descreveu hoje, na homenagem que os cartunistas 247 fizeram para o Quino. Ele diz assim, uma ilustração do Quino, né? É um senhor velho, em frente ao espelho, ele tira o chapéu, e o espelho aparece, ele com o chapéu ainda colocado. Aí aparece alguém e diz assim, não liga não, esse espelho é velho, ele é lento, ele não vai... Quer dizer, olha que sutileza, né? Que é mexer com toda a dimensão da linguagem, com toda a dimensão da temporalidade, da própria subjetividade, com uma delicadeza, assim, realmente singular. O Horta, eu vou ler aqui comentários do nosso público. Hoje a live do Conde está diferente em função da visita do nosso querido Fernando Horta e também desse dia, enfim, triste, mas ao mesmo tempo denso para a gente lembrar de um grande artista que é o Quino. Mafalda e o Pequeno Príncipe se casaram e nós somos seus filhos. Olha que lindo isso aqui, Anitta dizendo aqui para a gente. Deixa eu
lembrar do Pequeno Príncipe, né, que é outro desses ícones também.
Outro, não, e daí a gente vai falar da questão da criança também. Lúcia Maria dizendo, perdemos um cartunista icônico. Através de suas mensagens, fazia o povo pensar. Isso também é uma grande ameaça, né, Fernando? Quando o artista, em geral, faz com que as pessoas pensem, são obrigadas a pensar. Quando você tem a arte obrigando as pessoas a pensar, você tem a censura, você tem a violência, você tem o arbítrio, e você tem isso que nós estamos assistindo aqui no Brasil, de maneira bastante traumática. Fala um pouquinho sobre isso para a gente.
Os regimes autoritários, em geral, Conde, se tu for olhar, eles não têm medo de juízes, eles não têm medo de policiais, eles não têm medo de empresários, eles não têm medo de corruptos, eles têm medo de artistas e professores. Então, quando a gente faz essa comparação, a gente percebe quem efetivamente está do lado da liberdade de expressão e de uma sociedade mais igual e quem não está. Aquele que coloca medo no autoritarismo... efetivamente luta por uma sociedade mais igualitária, efetivamente luta por uma sociedade mais livre. O resto é tudo da boca para fora. E pessoas como Quino, como a Laerte no Brasil, como o Ziraldo, como o Arueira, indiscutivelmente, o Latuf, são pessoas que conseguem transmitir uma visão, uma percepção, um pensamento como se fosse um raio dentro da cabeça da pessoa. O bom cartunista é aquele que deixa muito pouco espaço para interpretações diferentes daquilo que ele efetivamente queria dizer. Cada traço, cada palavra, cada sinal ali representa alguma coisa para fazer essa confluência, para poder que as pessoas entendam o que ele, cartunista, queria dizer. E eu acho que o Quino era fantástico nisso. E a Mafalda, especificamente, ela, ela transita pela cultura latino-americana e ela transita de uma forma muito suave, muito tranquila, e vai até o existencialismo filosófico e retorna às questões mundanas e briga por causa da sopa, sabe? E tem momento, e é muito interessante porque não é um humor, não é um humor assim angelical. A Mafalda, ela não é perfeita, ela tem vários momentos em que ela bate nos coleguinhas, em que ela se mostra colérica, em que ela se mostra orgulhosa, em que ela se mostra invejosa, e ela lida com essa humanidade dela, e aí sim que eu acho interessante, é que ela lida com essa humanidade dela de uma maneira crítica, mas tão crítica que ela chega muitas vezes a criticar ela própria em pensamento, num segundo grau de crítica. É uma coisa realmente muito interessante, muito
fantástica. Eu estou lembrando aqui que a Mafalda, ela é subversiva. Ela é subversiva. E ela influenciou, ela tem um peso político muito grande. Eu me lembro da Unicamp, quando eu estava lá fazendo meu mestrado, doutorado, tinha uma comunidade argentina lá, tinha uma professora argentina genial, Miriam Garrett, e conhecia profundamente a literatura argentina, fiz um curso com ela de Borges, de Ricardo Pilha. Quer dizer, a literatura argentina é espetacular. E a Mafalda é central também nesse imaginário. Né? Ela é central porque ela precede a escalada do autoritarismo na América Latina e, sobretudo, na Argentina. Haja vista que o Quino deixou de fazer a Mafalda justamente no momento em que o golpe militar na Argentina é 73? É isso?
76.
73. Então...
Não, 76, eu acho.
É, a coisa estava fechando ali e tudo mais. Eu tenho curiosidade para ver o que o Papa Francisco falaria da Mafalda, porque ele também deve ter uma relação.
Eu acho que o Papa Francisco vai se manifestar, porque certamente ela faz parte do ideário dele. Eu acho que a Argentina, se não entrou em luto agora, vai entrar, porque se você caminha em Buenos Aires, nos bares de Buenos Aires, nos restaurantes de Buenos Aires, tem sempre um quadro da Mafalda, alguma tirada, alguma sacanagem. E ela, como tu disse, ela é subversiva. Tem um quadrinho fantástico dela, que ela recebe uma ordem da mãe dela, e ela chega para a mãe dela e diz assim: mas por que que você acha que você pode me dar ordens? E a mãe olha para ela e diz assim: porque eu sou sua mãe. E ela olha para a mãe e diz assim: e eu sou sua filha. E nós nos graduamos, inclusive, no mesmo dia.
É muito bom.
Nós nos graduamos, inclusive, no mesmo dia. Então, é muito interessante essa discussão, né? Tem um outro quadrinho fantástico dela em que o cara bate na porta, um cara do censo bate na porta, e ela abre e o cara diz assim: por gentileza, eu poderia falar com o chefe de família? E ela olha para o cara e diz assim: essa família não tem chefe, somos uma cooperativa.
Sensacional. Fernando Horta, olha só, Fernando Horta sabe tudo de Quino e de Mafalda. Deixa eu colocar um pouquinho aqui para a gente. As homenagens estão rolando no Twitter. Daqui a pouco a gente vai falar de política nacional, de política internacional. Mas, por enquanto, a gente tá aqui celebrando e homenageando o Quino e a Mafalda, essa personagem espetacular. Olha só, Dilma Rousseff homenageando aqui a Mafalda com aquele cartaz No Pasarán, que foi muito o enunciado que foi muito ativado ali no golpe contra a Dilma Rousseff. Aqui a foto do Maurício de Turma da Mônica, homenageando o Quino, Marília Reis. Você vê que a gente inteligente de esquerda, né? Homenageando a Mafalda. Não tem uma homenagem de nenhum tipo de fascista extrema-direita com a Mafalda. Olha só que lindo esse desenho aqui. O Arueira fez um desenho maravilhoso do Quino. Olha só, Fernando. O Arueira sofreu muito, viu? Realmente, ele é apaixonado pelo Quino. Olha só que desenho magnífico de quem ama, realmente. Gilmar Mendes, olha só, bacana. Dá um passeio pelo Twitter aqui. Aqui, acho que é o desenho da Turma da Mônica. Ah, não, Nando Mota. Cartunista Nando Mota, que é do 247 também, fez aqui um desenho.
Mas ele está reproduzindo, eu acho que é uma charge conhecida dela, onde ela, Mafalda, abraça. Tem uma charge assim com relação.
É um intertexto, é isso, certamente. Eu não me lembro qual é o.
E aí ele está reproduzindo no Brasil, né? Eu acho que é a charge original é a Mafalda dizendo para a Mônica que vai passar, e a charge é muito forte, porque fala do nosso autoritarismo, né? E aí ela inverteu, ele inverteu e colocou, se não me engano, da Mônica. Né?
Bacana, inteligentinho. O Nando Motta é genial. Ele é
muito, ótimo. Muito, muito legal, muito legal.
O Fernando, isso aqui deve ser o Beck.
Tá ali, ó. Exatamente, é uma Mafalda e o Armandinho.
Sensacional. Olha que lindo, que emoção. Aqui a Natália Bonavides. Também, essa estátua da Mafalda é em Buenos Aires, né?
Eu acho que sim.
Enfim, muita gente homenageando. Essa aqui, o Lula homenageou com essa imagem, que inclusive é a nossa imagem, deixa eu pegar aqui, a imagem que eu trouxe.
Ela tentando consertar o mundo, né?
Isso, consertar o mundo, é muito lindo isso aqui. Tá. Pegou a imagem? Não, pera, eu tenho
que... Sim.
Eu vou encerrar e depois eu coloco de novo. Mas é emocionante, enfim, de toda maneira, o Quino, 88 anos muito bem vividos, vamos também celebrar isso. Agora, a dor da perda é sempre razão para a gente realmente fazer uma reflexão. Acho que o jeito que... Você sabe o que a gente percebe no Brasil, o Fernando? Uma demanda, uma carência muito grande de todo brasileiro por cultura. E assim, morre o Rio Blank, aí você tem uma enxurrada de manifestações, morre o Moraes Moreira, morre João Gilberto, uma geração inteira brasileira, latino-americana, do mundo todo, inclusive pela Covid também, morrendo, indo embora, se despedindo. E a gente aqui, como é que vai ficar esse mundo agora? Vamos ter a responsabilidade de construir um novo mundo? Fala um pouquinho de perspectiva para a gente, com base pelo Quino também.
Eu acho que nós temos uma leva brilhante de pensadores, de artistas que estão se engajando, né? Cada vez mais. Nós já tínhamos aí, tu trabalha de frente com esse pessoal, Arueira, o
Lacan, Miguel Paiva.
O Paiva, quer dizer, são pessoas que estão aí cobrindo esse espaço, a gente não está mal servido. A Laerte, né, quando a gente começou a perder os grandes cartunistas que tinham feito a diferença lá no regime militar, eu em certo momento temi que a gente pudesse ficar sem. Mas aí você pega lá o próprio Luiz Fernando Veríssimo, que é fantástico, um cartunista também, com as cobras.
Veríssimo! Tem uma história fantástica do Veríssimo, porque o Veríssimo é um dos melhores textos, eu considero o Veríssimo um dos maiores escritores do mundo. E a história dele para falar das cobrinhas, né? Por que você fez as cobrinhas? Né? Da onde veio? Falar que as cobrinhas você não precisa saber desenhar. São... que era só para colocar o balãozinho da fala e poder fazer aquelas... Tem uma tirinha das cobrinhas que é emblemática para mim, o Fernando, público aqui, eu vou contar para você. Tá as duas cobrinhas estão ali olhando para o céu, todo estrelado, bonito, né? E uma fala para a outra assim, puxa, esse céu, essas estrelas, tudo tão magnífico, grande. E nós aqui... tão insignificantes. Aí a outra cobrinha fala para ela assim, nós quem, cara pálida? A gente usava isso para falar do nós inclusivo e do nós exclusivo, né? Nós quem? Eu não sou insignificante, a cobrinha.
Fala para você, né? nós estamos muito bem servidos, sabe? Que o que nos falta efetivamente no Brasil, e eu até estava ontem dando uma aula... ontem foi terça, né? Isso, eu estava ontem
dando uma aula sobre o fascismo.
No curso de fascismo eu estava dando uma aula lembrando um pouco disso. O que nos falta não é talento.
No curso de fascismo, explica, porque às vezes aparece um bolsonarista que vai querer aprender como é que faz o fascismo. Curso de fascismo.
Não, sobrevivendo ao fascismo, decifrando ao fascismo, né? Mas a gente refletiu exatamente nisso, nessa questão. O que falta para o Brasil não é talentos na área artística que sejam capazes de fazer a gente refletir. O que falta no Brasil é uma política pública voltada para a cultura e para a memória. Né? No caso, ontem a gente estava refletindo sobre a memória pública. E é isso que eu acho que é o papel mais importante dos cartunistas. O cartunista ele tem um papel no tempo presente, de refletir e denunciar as coisas no tempo presente, mas ele também tem um papel fantástico na consolidação da memória pública. O Quino, ele virou memória pública na Argentina, quer dizer, as reflexões da Mafalda são elevadas à condição de questionamento da própria história da Argentina, da própria concepção que a sociedade argentina tem de si. E esse é um ponto importante, porque as charges, a gente como é historiador, eu que peguei lá a década de 50 e 60 para estudar no meu doutorado norte-americano, eu fui atrás das charges que os cartunistas norte-americanos faziam sobre a política deles. Porque a charge, ela é, sob alguns aspectos, mais verídica e mais profunda do que muitos textos de jornais que você pega. Entendeu? E isso é interessante, você trabalhar com essa iconografia, com essa percepção, como um flashback do passado, entende? E eu vejo essas questões. Pô, no Brasil, você pode estudar o regime militar brasileiro nos livros de charge do Ziraldo, nas compilações de charge que o Ziraldo tem. Você pode tranquilamente mapear todo o período militar brasileiro, inclusive quando eu era professor de pré-vestibular, eu dava aula, sim, as aulas que a gente montava para chamar a atenção das pessoas, dando aula de período militar brasileiro, usando todas as charges, quer dizer, todas, um grupo escolhido de charges do Ziraldo, entende? E eu acho que, de agora em diante, nós vamos ter mais ou menos isso com a Laerte, com a Arueira, com o Paiva, em função desse período horroroso. Não,
e tem ainda, viu, Fernando, tem uma nova geração, eu falei para o Arueira e para o Miguel, assim, eu nunca vi tanto cartunista no Brasil. O Nando Mota, por exemplo, da nova geração. Acho que ele não tem 30 anos. Acho que ele tem um pouco mais de 30 anos. Mas, enfim, Latuf, você tem uma geração intermediária e você tem as pessoas, tem a Carol Andrade, a Carol Cospe-Fogo, cartunistas mulheres que são absolutamente geniais. Nesse sentido, realmente o Brasil está num momento muito especial. É curioso. Fala.
Eu esqueci do autor do Bob Cuspe. Como é que é o nome dele?
O Angeli.
O Angeli
tá, parece que ele está um pouco afastado, mas o Angeli é um dos maiores de todos os tempos, ele é espetacular. Também tem a Rebordosa, ele é
outro.
Angeli é cultura total. E tem também o Woodstock, a dupla, lembra? Então, o Wood do Stock. Pô, Angeli, volta para a gente conversar. Um papo com a Angeli vai ser uma coisa espetacular. Nossa. Aliás, Horta, hoje eu conversei com o Vinícius Carvalho, que é um grande amigo, é um ativista, é um pesquisador também, está lá em Floripa, e é, digamos, sem papas na língua também, admira muito você. E eu tô combinando para a gente fazer uma live coletiva dessas, assim, só com atacante. Você, o Vinícius Carvalho, o trompetista, o Fabiano Leitão, e deixa eu ver, tem mais um, e o Omar, do Bar do Omar, do Rio de Janeiro.
Ele vai jogar na defesa, é isso? Ninguém marca.
Vamos fazer uma live assim, vamos ver se a gente chama até mais um, vou fazer a live nervosa. E você topa, né? Ó, deixa eu trazer aqui. Óbvio. Deixa eu trazer, comentar. Ó, aqui tô com ciúme, tá? Já vou dizendo de cara, Ana Decker, que é uma das maiores cantoras desse país. É. Horta, tu és maravilhoso.
A Ana, eu já falei que os elogios são imerecidos, mas ainda assim são gostosos de ouvir.
Olha só, Ana Fadigas lembrando do Enfio.
Enfio. Não dá pra esquecer do Enfio.
Deixa eu ver aqui. A minha imagem estava ruim, já arrumei aqui. Olha só, a Sônia Salles brincando com o meu jargão com o Lula. Ô, Lula, ô, Horta! Ô, Horta, deixa eu ver. Vamos ver aqui esse comentário longo aqui do Rodinei Flores. Pena que vocês não conhecem profundamente o sentido do caráter de cada personagem, pois cada um tem suas características políticas e sociais, onde o Quino usa e abusa para mostrar o contraste do mundo. Bom, talvez não conheçamos tão bem quanto você, Rodinei, mas a gente se esforça. Horta, comentários aqui?
Não, eu não vou discutir com ele, né? Não cabe discutir com ele, mas assim, eu conheço, cada um deles é um estereótipo social específico. Você tem a menina que é rica e que vive num mundo que aparentemente
é muito
exatamente. Você tem o Manuelito, você tem o outro que ainda é extremamente infantil, que não, né? Mas o interessante é que o Kino faz com que todos esses personagens, em determinados momentos, estejam certos. Nas discussões que eles fazem com a Mafalda, em diversos momentos eles têm razão. E a Mafalda reconhece essa razão, ainda que tomando atitudes coléricas contra ela, né? Tem uma discussão que ela faz com esse personagem que representa a menina da alta classe e tal, e que no final das contas a menina dá uma resposta para ela e a Mafalda dá um tapa na guria e sai. E quando a Mafalda sai, diz assim: é duro ter que bater em alguém que tá com a razão. Quer dizer, a Mafalda não era santa, a Mafalda ela tinha os seus momentos e ela reconhecia. Crítico, né?
Macunaímica também, né? Deixa eu colocar mais uma mensagem aqui, olha que bonito. Parabéns, caríssimos gatos, Conde Horta, vocês nos dão um feliz fim de noite. Obrigada, Ilana Damasceno. Deixa eu te falar, Horta, a minha pesquisa, isso que é interessante, de mestrado, doutorado, é justamente sobre humor. Eu pesquisei muito cartoons, muitos cartunistas, enfim, piadistas, e as piadas também que não têm autor. E aí tem um protocolo que é clássico na produção de humor, que é você dar voz a personagens cujo estereótipo não coincide com o padrão, digamos assim. É por isso que tem muita piada de louco, muita piada de papagaio, piada do estrangeiro, do outro, né, no mundo das piadas, e no cartoon também, quer dizer, por isso que tem criança, tem o Charlie Brown também, gato, animais, né? Por que tem todos esses elementos, sobretudo a criança que ocupa um espaço muito especial? Porque eles dizem coisas que nós não podemos dizer.
Exato.
E por eles não serem esse padrão, né, branco, heteronormativo, macho, adulto, é que eles podem ter essa fricção semântica, né, que é a essência do humor. Isso é fantástico, né? Tantas crianças que nos iluminam. E eu, como também professor, também educador, porque dei aula para o ensino fundamental, e tenho dito isso muitas vezes nas minhas lives, a criança... Você já teve... Você deu aula para criança também? Você tem dois filhos, né?
Então você... Não, mas eu comecei a dar aula para criança de jardim de infância. Eu passei por todos os sistemas até a universidade.
Pois é. Pô, a criança, cognitivamente, ela dá um show em qualquer adulto, quer dizer, é uma potência absolutamente desproporcional. E eu acho que é isso que tem na filosofia do Paulo Freire, mas também que é um processo que precisa ser muito mais valorizado e trabalhado na educação brasileira, porque a gente vê, não só em função da pandemia, a educação brasileira pública, um fracasso, né, Fernando? Mesmo com alguns avanços dos governos democráticos, mas eu fico estarrecido com relatos de professores, colegas, que dizem que, por exemplo, no ensino médio, da escola pública, não em todas, mas assim, numa grande maioria, inclusive no universo que eu tenho acesso aqui no interior, estado de São Paulo, as pessoas não sabem nada, matemática, as pessoas não estão interessadas, né? Os alunos, o professor não está interessado, e o sistema não permite o maior aprofundamento. Queria seu comentário rápido sobre essa questão.
A gente tem que olhar a educação brasileira com um certo cuidado, né? Primeiro assim, sobre essa questão de crianças e criatividade, dos anos 2000 para cá, a gente tem separado uma série de novas ideias pedagógicas, e uma das que mais me chamou a atenção é a diferença entre raciocínio divergente e raciocínio convergente. A escola, infelizmente, o modelo de escola que a gente tem no Brasil é um modelo que privilegia o raciocínio convergente, ou seja, nós queremos que as pessoas pensem mais ou menos da mesma forma. A capacidade crítica e a criatividade muitas vezes são punidas, ainda que punidas pelos nossos fazeres diários, né? Olha, senta, essa pergunta não interessa, você não fez o dever como deveria ter feito, enfim. E em outras escolas, especialmente nos países nórdicos, em que a educação realmente é uma educação de ponta, não só em termos de investimento, mas também em termos de construção teórica, eles já trabalham com a ideia do raciocínio divergente, que é aquilo que a gente vê nas crianças. Eu vejo no meu filho de 6 anos, Meu filho de 6 anos, se você deixar ele numa sala fechada com algumas coisinhas, quando você voltar, ele fez alguma coisa que você nunca imaginou que alguém poderia fazer com aquelas coisas que são colocadas ali. E às vezes você tem que sair correndo para evitar um perigo maior, porque ele, sabe? Por quê? Porque eles tentam, eles fazem esse processo de criatividade. A gente tinha que adequar a nossa educação a buscar mais essas coisas. Mas quando você diz que a educação brasileira é um fracasso, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Primeiro, porque a educação brasileira é essencialmente feita por municípios e estados. Então, não existe uma educação brasileira, mas várias educações brasileiras, né, em cada uma das suas regiões, e elas padecem muito de recursos. Porque se você for olhar, infelizmente, os nossos gestores públicos entendem a educação como gasto. E daí eu vejo a importância do Lula e do Haddad, porque o Lula foi o primeiro presidente que eu vi que veio à televisão dizer que não se entenderia a educação como gasto, e sim a educação como investimento. E não só ele disse isso, como houve uma batalha do PT, que depois a Dilma conseguiu fazer, de transformar os royalties do petróleo para a educação. Então isso é a demonstração que isso não é uma coisa da boca para fora, mas era uma vontade, uma fé que eles tinham no processo educacional. Agora, se você for descer nos outros níveis no Brasil, você vai ver absurdos de gestores que ignoram completamente os princípios básicos de educação. Assim, não dão dinheiro para comprar papel higiênico, para comprar água. Os professores no Brasil são os mais mal pagos de todo o pessoal do mundo, assim, que está em processo de desenvolvimento. Nós perdemos para alguns países na África, para teres uma ideia disso. E esses professores mal pagos, esses professores muitas vezes mal formados, são as pessoas que levam a educação brasileira nas costas, sabe, Conte? Porque quando você não dá uma sala de aula decente, quando você não dá condições de ensino, e você vê que ainda assim aquelas crianças aprenderam a ler e a escrever, você pergunta como? Foi o trabalho, muitas vezes, apaixonado, desesperado, de um professor ou de uma professora que está ali sem formação, sendo explorada pelos governos locais para tentar dar o melhor para aquelas crianças. Então, uma das ideias da Dilma, e um dos motivos pelos quais eu votei nela no segundo mandato, é que ela tinha um projeto de federalização da educação brasileira. Esse projeto já tinha acontecido lá com o Lula. Quando eles fundaram o Fundeb, se não me engano, havia um processo... Quando eles criaram a lei do valor mínimo do salário para o professor, muitos municípios disseram que não tinham como pagar. E aí o governo do Lula disse, se vocês não tiverem como pagar, nós complementamos o salário de todo professor no município de vocês, porque nenhum deles vai ganhar menos do que o piso no Brasil inteiro. Isso significava, em alguns lugares do Brasil, dobrar o salário dos professores. E olha que o piso era pequeno, mas em alguns lugares se pagava metade do piso. E aí o governo brasileiro disse que inteirava os valores. Só que cada município ou estado que requeresse esses valores tinha que abrir as suas contas. Tinha que ir lá e mostrar que realmente a conta não fecha, que precisaria daquele dinheiro. Não bastava simplesmente o governador ou o prefeito dizerem de boca assim, ah, eu quero. Não, você abre as contas e nós mandamos para vocês os valores. Uma quantidade imensa, se não me engano, era mais da metade dos primeiros entes que tinham se declarado incapazes de pagar os professores, recuaram para não ter que abrir as suas contas. Por quê? Porque normalmente a educação é utilizada como cargo para apadrinhar amigos políticos, para apadrinhar esposas de políticos, né? E essas coisas todas vão se encaminhando no Brasil muito mal, porque a falta de uma política pública federal para a educação, de investimentos efetivos na educação, leva a tudo isso que você comentou no início do programa, quer dizer, a um desdém pela nossa cultura, um desdém pela nossa memória pública, e permite que esses sistemas fascistas, por exemplo, tão facilmente se instalem no Brasil.
Pois é. Eu costumo dizer, viu, Fernando, que o Brasil é país de contrastes, assim... quase que de uma extravagância única, singular. Porque ao mesmo tempo que você tem o melhor do mundo aqui, você também tem o pior. Eu acho que esse é o grande questão para o brasileiro, né? Porque você tem questões importantes na educação, vitórias, conquistas. O aluno, por exemplo, o projeto Ciências Sem Fronteira, ele encantou o mundo, porque o estudante brasileiro tem uma característica única, é criativo, aceita o desafio, vai para cima. Então, esses estudantes, que foram um projeto do governo Dilma, do segundo mandato, né, Ciência Sem Fronteiras, eles estavam, todos os professores pesquisadores das melhores faculdades do mundo, felizes da vida de conhecer o pesquisador estudante brasileiro. Agora, no campo, por exemplo, da educação básica, você tem discrepâncias e questões assim gravíssimas, né? E, sobretudo, quem é mais penalizado é aquele público que não pode ter acesso a uma escola privada, que tem aí alguns protocolos que são seguidos. Você sabe como é que é isso. Então, eu quero dizer, quer dizer, o fracasso, né? A palavra é forte, você tem toda a razão, mas agora com a pandemia, em que os alunos tiveram que ficar, as crianças, adolescentes, ficar em casa, e que a gente percebeu que praticamente ninguém sabia como funciona uma aula à distância, né? Foi um choque, né?
E outra coisa... Os pais estão apavorados, não conseguem ensinar os filhos. Os pais estão... Tem pai que chega a dizer para mim assim, eu estou cansado de ajudar meu filho, eu fico imaginando, meu filho dizendo para ele, imagina um professor que tem 30, 40 e não são seus filhos, tem que fazer isso o dia inteiro. Se você, para ajudar ele numa aula, já cansou, imagina o professor.
E aquela história do homeschool, que começou a ser discutido, inclusive um programa que nasce também no seio dessa extrema-direita. De não ter de ir para a escola para não, pro aluno não ser doutrinado, aspas, pelo professor, para ficar em casa. Com que estrutura esses pais vão educar seus filhos? A gente percebeu que.
Não, morreu, a pandemia encerrou o homeschooling, porque nenhum pai em São Paulo. Matou, não tem. Não tem o que fazer, entendeu? Se o pai está cansado de ajudar o próprio filho, e olha. A minha esposa é professora da rede pública aqui em Brasília. Eu tenho acompanhado isso diariamente, a luta dos professores de Brasília. Eu tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul que são professores nas redes públicas. E assim, eu tenho acompanhado a luta dos professores para se adequar a esse processo de pandemia. E fico revoltado quando eu vejo o presidente, seus asseclas, esse monte de apaniguado que ele botou lá, levantar a voz para falar contra um professor brasileiro. Que é uma criatura que trabalha sem salário, sem reconhecimento, que está ficando doente com a quantidade de trabalho que está tendo que fazer, porque as pessoas dizem, mas está em casa, não está dando aula. As pessoas não têm noção do quanto se trabalha para montar uma aula digital, uma aula à distância. É muito mais do que uma aula real. Até porque, quando o professor já tem uma certa idade, ele já tem ferramentas para dar aula presencial que lhe são muito mais simples, e na área digital não tem, ele tem que desenvolver tudo isso. Então, assim, eu tenho acompanhado isso muito, sabe, Cordi, e me chocado com a falta de base que os governos estão dando para os professores. Os professores estão pagando estão usando a sua internet para dar aula, estão usando a sua luz, o seu computador pessoal, o seu tempo, porque às vezes recebe e-mail, porque agora é o seguinte, exigem que os professores estejam 24 horas à disposição, então tem que botar o professor em WhatsApp, não sei o quê, aí o professor está respondendo o pai às 2 horas da manhã, entendeu? Então, assim, estão deixando os professores literalmente à míngua, e isso vai ter um custo, Conde. Daqui a um ano e pouco, a quantidade de professores doentes, a quantidade de problemas que vai surgir são imensos, e nós continuamos achando que não existe. Aliás, continuamos sem ministro da Educação, né? Porque aquela criatura que está lá não serve para
absolutamente. Nunca tivemos, né? Nunca tivemos. Meire Barizon Braz dizendo aqui: Mafalda foi um sucesso em mais de 30 países, mesmo com a imprensa argentina tendo perseguido o Quino. Assim como aqui no Brasil, o Arueira e outros cartunistas com suas charges, mesmo sem legendas, incomodam os ditadores e genocidas no poder. Fernando Horta, prazer imenso ter você aqui. Quero chamar todo mundo para fazer as inscrições no canal do Conde, na TV 247, para seguir a gente. Nós estamos ao vivo também na fanpage do Fernando Horta, no Facebook. Bem legal, recomendo a todos para seguir o Fernando Horta no Face. E nós temos ainda mais um bloco aqui para a gente falar. Eu quero falar com você, antes de falar do Trump e do Biden, assim, só cá entre nós, assim, que ninguém nos ouça, mas ontem, aquele episódio da Globo News, não sei se você viu, Fernando, que um jornalista lê uma cartilha do governo Bolsonaro dizendo assim que o neoliberalismo e o mercado protegem os pobres e vão salvar os pobres, gostam do investimento, que é assim que as coisas se resolvem. Aí uma apresentadora da própria Globo News, quer dizer, é tanta incredulidade, é até engraçado, quando eu ouvi o cara lendo aquilo, eu dei muita risada. Aí quando ela toma a palavra assim, ela diz o seguinte, alguém aqui já viu o mercado tirar o pobre da miséria? Alguém já tem algum caso? Perguntou para todos os jornalistas presentes. Ninguém, todo mundo ficou em silêncio. Foi uma cena que viralizou no Twitter. Mas assim, eu estou passando para você porque a gente está num momento de fricção dos discursos, né? As coisas, ninguém sabe direito. Esse governo Bolsonaro, o próprio Paulo Guedes está dizendo agora que dinheiro, o auxílio emergencial é dinheiro na veia do pobre, está usando esse tipo de expressão, evidentemente, com cinismo, sendo oportunista, para tentar entrar numa espiral de populismo de extrema-direita. O que você acha que está acontecendo com esse campo, Fernando?
Eu acho o seguinte, Conde, o Paulo Guedes tem um prazo de validade aí de mais uns 2 ou 3 meses. Eu acho que ele não vira o ano, tá? Quem conhece o mínimo de história sabe que os liberais se aproximam dos sistemas autoritários no início e se afastam logo em seguida. Por quê? Qual é o objetivo? Vamos conversar seriamente. Assim, o que, que o fascismo faz? O fascismo baixa o valor da mão de obra e destrói a capacidade coletiva dos trabalhadores de reivindicarem um retorno aos parâmetros anteriores. Através da violência do Estado, você controla a sociedade e, por conta desse controle, dessa violência, você pode baixar o valor da mão de obra. E os liberais adoram isso, porque baixando o valor da mão de obra, aumenta o nível de exploração, de mais-valia deles, e eles enriquecem. Nós vimos isso no Brasil. Destruíram as legislações trabalhistas e baixaram o valor da mão de obra. Fizeram isso, os liberais apoiaram, ficaram do lado. Só que isso tem um custo. Um custo. As pessoas não podem imaginar que você vai impingir o fascismo a um autoritarismo e baixar a qualidade de vida das pessoas e tudo vai ficar por isso mesmo. Isso tem um custo. Cada vez que o pobre... E nós chegamos no supermercado e vemos que as coisas aumentaram muito mais de preço do que nós estamos podendo pagar, isso vai como comendo o capital político do Bolsonaro. E o Bolsonaro percebeu que as políticas neoliberais não vão lhe garantir reeleição. Ele conseguiu se dar conta disso, algo que ele já devia ter aprendido simplesmente estudando o governo FHC. Mas ele se deu conta na carne. Então ele se deu conta que ou é Guedes ou é reeleição. Como o Bolsonaro quer a reeleição, ele vai se afastar do Guedes cada vez mais. E o Guedes já está tutorado pela ala militar brasileira, que já pensa em recuperar a economia brasileira a partir do ano que vem, com um plano de injeção financeira feito pelo Estado. E os liberais, eles têm ojeriza, eles começam a se coçar todos se você falar no Estado injetando dinheiro.
Então, mas eu estou dizendo justamente isso, estou dizendo que o próprio Paulo Guedes está jogando a toalha, porque eles não têm caráter, eles dizem o que tiver. Eles dizem, é demagogia.
Agora, o Paulo Guedes vai jogar a toalha, eu acho que até o final do ano ele sai, mas vai sair multimilionário, né? Porque a gente sabe que ele já está vendendo carteira de crédito aí para banco, ele já está fazendo todas essas canalices. E eu acho que o Bolsonaro, o ano que vem, não sustenta também. Porque todos os dados que nós temos a respeito da economia brasileira o ano que vem são tenebrosos. Aliás, quando a gente tem batido nessa tecla, se você está achando 2020 ruim, 2021 vai ser exponencialmente pior. Hoje saiu o dado de 13% de desemprego, 13,8%,
se não me engano.
E esse dado ainda é subnotificado. Sabe por quê? Porque a pesquisa de emprego, ela só pega as pessoas que estão procurando emprego e não encontraram. Existe um grupo que nós chamamos de desalentados, que é aquele pessoal que já desistiu de procurar emprego. O número de desalentados no Brasil vem subindo absurdamente. Então, alguns dados dão conta de 40% de desemprego entre os jovens de 18 a 25 anos. Você tem noção do que é isso? 40% de desemprego na massa crítica do processo de produção de uma sociedade?
Fernando, deixa eu aproveitar essa questão. Deixa eu agradecer aqui a Rosane Possobon, que está deixando aqui eu não consigo ver o cardzinho que ela colocou, mas eu agradeço imensamente, porque o meu aplicativo aqui não está abrindo as imagens. Obrigado, Rosana. Vamos falar um pouco, já que você tocou no assunto do emprego, tal, da subnotificação. A gente sempre falou de pandemia, que a pandemia chegou a 1 milhão de mortos, né, há 3 dias, também subnotificado também. Né? A própria John Hopkins, a Universidade Americana, Johns Hopkins, dizendo que é subnotificação. É um dado que a gente tem, mas é assim, é devastador para a história, uma das doenças que mais matou, e o Brasil é um dos que mais sofreu, que tem mais óbitos do mundo. subnotificado. Deve estar à frente dos Estados Unidos, se for fazer realmente a aferição correta. São 143 mil mortos no Brasil e nos Estados Unidos um pouco mais de 200 mil. E Fernando, mas eu quero falar rapidamente com você do debate de ontem nos Estados Unidos, Biden e Trump, que dominou um pouco a cena aí na noite de ontem, na madrugada de ontem, no Brasil. Mas é curioso que a imprensa brasileira destacou os aspectos negativos do debate. Falou, debate caótico, o Biden mandou o Trump calar a boca várias vezes e o Trump não parava de falar. Agora, como se no Brasil fosse tudo bem, né? É engraçado que o jornalismo brasileiro realmente... Eu vejo o jornalismo ali blindando o Bolsonaro, porque não qualifica esse debate, por exemplo, entre Biden e Donald Trump. O Biden criticou muito a política ambiental brasileira, como era de se esperar, e hoje, inclusive agora há pouco, o Salles respondeu dizendo que comparou o Pantanal à Califórnia, fez umas coisas mirabolantes assim. E eu quero saber o seguinte: nesse cenário tão delicado, com perspectivas de piorar muito a economia brasileira, porque quando você tentar começar a recuperar o emprego, o padrão das pessoas voltarem a trabalhar, se deslocar presencialmente, quer dizer, isso já acontece, mas nós vamos ter um processo longo e doloroso de retomar o ritmo econômico do país. Então as coisas vão piorar um pouco antes, ainda mais porque a gente tem um governo que não pratica uma governança. Primeiro, fala para a gente, o que você sentiu nesse debate, as consequências para o Brasil, e se o Trump tem força para conseguir uma reeleição nessa altura do campeonato?
O debate foi horroroso, viu, Conde? A imprensa brasileira não está errando nesse ponto. Foi horroroso. Olha que eu assisti, por conta da necessidade de pesquisar os Estados Unidos da década de 50 e 60, eu assisti muitos debates naquela época, ouvi as transcrições, e em plena Guerra Fria, nem com o Nixon, que era um dos presidentes mais desqualificados intelectualmente que nós tivemos nos Estados Unidos, nós vimos uma baixaria como foi o debate Trump-Biden. Mas baixaria mesmo. E é importante que o brasileiro assista esse debate, porque o ano que vem, 2022, o nosso debate vai ser exatamente assim. Porque o Bolsonaro é exatamente do nível para pior do que é o Trump. Então,
se ele for ao debate.
Nós vamos assistir aquela baixaria lá. O Trump não calava a boca em momento algum, ofendendo o tempo todo, chegou a ofender o filho do Biden, chamou o filho do Biden de cheirador de cocaína. Ofensas pessoais, assim, pessoais. Não houve discussão sobre o futuro dos Estados Unidos, sobre o futuro do mundo. Não houve absolutamente nada. O que houve foi uma série de ataques pessoais e, infelizmente, Conde, aí eu vou dar uma opinião minha, infelizmente, o Trump saiu vitorioso no debate. Porque o Biden, infelizmente, não teve condições de se portar como um candidato ativo. Ele está muito velho, ele está se esquecendo das coisas, gaguejando, invertendo números, não lembrando das palavras que ele tem que usar, se sentindo profundamente agredido quando o Trump veio agredindo, não combatendo as falácias do Trump, não permitindo que o Trump falasse no momento dele, assim, sem nenhum tipo de capacidade de reação. E se você olhar, se você imaginar que caísse um ET hoje no planeta Terra, não conhecesse absolutamente nada de política, sociedade, nada dos Estados Unidos, ele ia dizer que o Trump será um presidente melhor do que o Biden. E é isso que o eleitor do Trump pensa. Né? Então, assim, todas as asneiras, os absurdos que o Trump... Por exemplo, uma das coisas que o Trump fez, que é um absurdo, o Trump criou a ideia dos 2 milhões de mortos. Porque os Estados Unidos perderam 200 e tantas mil pessoas e o Biden começou a tocar nesse assunto. E aí o Trump fez uma ginástica retórica para dizer o seguinte: se fosse você, Biden, nós teríamos 2 milhões de mortos. E a partir daí ele passou a usar o número de 2 milhões de mortos como se os 200 mil fossem uma maravilha. Eu lembrei muito da prefeitura de Porto Alegre. O prefeito de Porto Alegre fez o seguinte, fez uma negociação e aumentou a passagem de Porto Alegre, e aí fez uma propaganda inteira dizendo que a passagem tinha ficado 15 centavos mais barata, porque ele tinha conseguido baixar o aumento de 15 centavos, mas o aumento era para ser de 30, eu consegui aumentar só 15, então a passagem baixou 30. E foi isso que o Trump fez, quer dizer, as pessoas estão literalmente brincando com as realidades, brincando com a capacidade cognitiva da população, e uma parte da população aceita isso numa boa, e os norte-americanos aceitaram. O Trump foi melhor no debate, Conte.
Eles usam a mentira, essa técnica Steve Bannon, seja lá o que for, eles usam a mentira com uma proficiência ainda que eu desconhecia. Eu já vi muito PSDBista tocando mentir, já vi o Maluf, conheci o Maluf, conheci o trabalho dele, enfim, o engano, que ele, o jeito que ele tapeou a população em São Paulo, o Pita... Essas figuras que mentiam de maneira compulsiva, mas nada se equipara a esse, a Bolsonaro, a Trump e seus congêneres. Quer dizer, é uma maneira, é um modo, é um gênero de mentira, um modo enunciativo diferente, digno de pesquisa. Eu estou tentando rastrear um pouco.
Tem. Já tem muita coisa escrita sobre isso. O que eles fazem é chamar de falácia do espantalho. É muito conhecido na filosofia. A falácia do espantalho é quando você toma o argumento do teu interlocutor e interpreta ele, cria a partir dele alguma coisa que o interlocutor não disse e passa a agredir essa alguma coisa, de forma que quem está ouvindo parece que a razão está contigo e não com ele.
Exatamente.
Ele faz isso o tempo todo e o Bolsonaro faz isso o tempo todo. É essa a forma deles jogar. Só que antes, Conde, a mentira era feita dentro das áreas escuras das coisas. Quer dizer, você não mostrava os dados de investimento, os valores das obras, e aí você mentia porque as pessoas não conheciam. Agora, a mentira é feita com os dados na sua cara, com as coisas na sua cara, porque as pessoas se negam a serem minimamente racionais e lógicas.
E o emblemático é o discurso na ONU, quer dizer, é o ponto máximo dessa questão da mentira. O discurso da ONU é exatamente dizendo que combate o meio ambiente, que protege os indígenas, tudo, mas bota a culpa nos indígenas das queimadas da Amazônia, e ninguém fala nada.
Exato, é isso que eu ia te dizer. Quem é que tinha que chamar ele às favas? Era o Ministério Público. Senhor presidente, o STF, eu já falei desse argumento aqui numa outra live nossa, por muito menos a Dilma foi interpelada pela Carmen Lúcia e pela Rosa Weber no STF para explicar o que era a palavra golpe. Lembra daquela pataquada que o STF fez? A Rosa Weber falou e intimou a Dilma, a senhora presidente, venha dizer o que é golpe. Por que ninguém chama o Bolsonaro agora para dizer, cadê o caboclo, eu quero que o senhor nomine o caboclo tocando fogo aqui? Se não fez... uma entidade que representa os caboclos vão entrar na justiça pedindo indenização. Sabe por quê? Agora, não faz por quê, Conde? Vamos voltar ao início da nossa live. Todos os regimes ditatoriais não têm medo de juiz, de policial, de advogado, têm medo de quem? De artista e professor. Então, se a justiça brasileira estivesse funcionando, Bolsonaro não faria 70% do que está fazendo.
Muito bem. Como sempre, preciso e cirúrgico. Rosane Bussovão está dizendo aqui, ô Conde, é um bolo de aniversário. Ah, imagem que eu não consegui ver. Desejo que o dia de amanhã seja iluminado cheio de alegrias. Beijo do coração. Sabe, ô Horta, eu faço aniversário daqui a 5 minutos.
Ah, sério, meu cara?
Eu até trouxe a velhinha aqui, mas não trouxe o fogo. Você está sendo o meu presente da minha live.
Oh, não.
Meu aniversário. Quero agradecer a todo mundo aqui que celebrou, cheio de carinho, pessoal. É muito carinhoso comigo aqui. E, Fernando, para fechar esse papo, hoje eu acabei de editar uma notícia para o 247 que o candidato do PT em Guarulhos, o Eloy Pietá, nome bonito dele, né? Eloy Pietá, está vencendo no segundo turno, no segundo das pesquisas. Um empate técnico, mas eu acho que é emblemático porque várias pesquisas que vão aparecendo agora colocam os candidatos do PT numa posição forte. A gente sabe que em São Paulo tem uma situação um pouco ainda complicada, mas a campanha não começou para valer a rigor. Em Florianópolis tem uma frente de esquerda surpreendentemente forte. Em Porto Alegre nós temos uma candidatura forte. A Benedita no Rio não está fazendo feio, ela está ali com 10% nessas pesquisas que são por telefone ainda. Está tudo em aberto. Ou seja... O próprio PT está Está esperando um resultado bom nessas eleições, com toda a dor, com todo o trauma que ainda permeia o partido. Queria que você deixasse uma mensagem, porque tem muitos riscos embutidos, existe ainda essa prática, enfim, das milícias digitais, vai ter muito blefe, vai ter muita mentira, como só ia acontecer no Brasil há tanto tempo, muito antes da internet, muito antes desses disparos de fake news. Mas a possibilidade da gente ter um processo. Você é um pouco cético quanto isso, né? Você acha que a eleição não vai indicar para nenhum caminho a nossa tentativa de recobrar a história? Fernando Horta.
Eu sou cético com relação à eleição como um todo no Brasil. Eu acho que nós temos um nível de democracia muito ruim no Brasil. Já tínhamos um nível de democracia muito ruim na época, dos nossos governos, tanto que os nossos governos trabalharam o tempo todo para ampliar o processo de participação via conselhos, através de conselhos ou formalizados ou de reuniões com os grupos de interesse nos processos de tomada de decisão. A nossa democracia, ela é efetivamente muito ruim, seja porque o nosso processo representativo ele é falho, seja porque a qualidade das informações que a gente dá para a nossa população também é péssima. Então eu tenho um descrédito muito grande com relação à democracia no Brasil. Agora, é indiscutível que essa eleição ela tem um peso para a esquerda essencial, porque ela é o processo de renovação. Quer dizer, nós fomos duramente agredidos, nós fomos abatidos em voo, né? Nos tiraram um governo do Executivo Federal, e o que nós estamos vendo é que eles to que tomaram o poder não souberam o que fazer com ele. Essa é a verdade, Conde. Nós temos que dizer isso para as pessoas. Quer dizer, se o Temer e o Bolsonaro tivessem conseguido entregar o que eles prometeram na época do golpe, que era o crescimento do PIB, que era o desenvolvimento do país, que era melhor, se eles tivessem conseguido entregar isso, não tinha mais esquerda por um período de 10, 15, 20 anos aí. Se o Bolsonaro fosse minimamente inteligente, fosse capaz de aproveitar a oportunidade da pandemia para abraçar o povo brasileiro, para fortalecer o SUS, ainda que de forma populista de direita, para aproximar o exército da população, para organizar. E ele tinha gente que podia fazer isso no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, né? Se ele tivesse usado a oportunidade bem, nós íamos ficar aí 20 anos a ver navios, entendeu? Mas não é isso que aconteceu. O que aconteceu foi um tremendo fracasso de tudo aquilo que eles imaginaram e planejaram depois do golpe. Fracasso total. A Lava Jato terminou num fracasso horroroso. O judiciário brasileiro se desfaz a olhos vistos. Isso dito pelos advogados que estão advogando, que já não tem mais certeza de absolutamente nada. A economia brasileira, o médio empresário está falindo para todos os lados, entendeu? Aquela história de vamos seguir a Fiesp. Tudo isso se perdeu, e o fato é que isso cobra um preço, Conde, e esse preço começa a ser pago agora. Veja, se nós conseguirmos uma melhora, ainda que não seja suficiente para que nós retomemos a força que nós tínhamos, ela é um indicativo de que as coisas vão começar a caminhar novamente para o prumo do racional, do lógico e do democrático. E é isso que a esquerda tem que pensar nesse momento. Se preparar para a guerra comunicativa, se preparar para disputar os sentidos das coisas, e acima de tudo, Conde, eu acho muito importante, em momento de polarização, a gente não busca concessão com o lado contrário, a gente busca demarcar território. É isso que o Biden tentou fazer nos Estados Unidos quando ele fala do Brasil. Ele está demarcando o território, dizendo: eu não sou como Trump. Trump deixa queimar a Amazônia, eu não vou deixar. Assim como ele fez com questão racial: olha, Trump apoia a morte de negros, eu não vou matar. Isso é que, de alguma forma, isso tem que acontecer no Brasil. Nós temos que marcar a nossa posição. Isso que está aí não nos significa, não nos interessa, não nos representa, nós somos diferentes. O que vai dar dessa grande briga, eu realmente não sei, Conde. Eu ainda sou meio cético que a gente vai avançar muito. Mas qualquer avanço nesse momento vai nos dar um respiro bastante significativo. Eu acho que nós temos muito caminho para andar em Porto Alegre, acho que nós temos muito caminho para andar em São Paulo. Se vai ser Boulos, se vai ser Tato, se vai ser Orlando, nós vamos, ou uma composição ali, né, dessas forças, nós temos muito caminho para repor. Eu queria que fosse Haddad, eu queria que no Rio nós tivéssemos o Freixo, né? mas por alguma questão, por questões pessoais próprias, essas coisas não foram colocadas, então a gente vai com a força que a gente sempre teve, que é os que são os programas políticos de comprometimento. Vamos ver se o Brasil volta para o prumo, né, Conde? Porque se nós não demonstrarmos uma melhora efetiva agora nessa eleição, 2022 vai ser realmente bastante complicado.
Fernando Horta, muito obrigado pela visita aqui na live. Eu quero dizer o seguinte, eu estou vendo lentamente a política voltar. A política começa a voltar. É inexorável. Isso é da natureza. Os chimpanzés, né, como diria o Drauzio Varella, são políticos. Também são políticos. Então, nós somos políticos. Nós temos esse ímpeto, diria que quase que esse instinto, né? Nós vivemos em sociedade e nós tivemos um truncamento, nós tivemos uma sabotagem, nós tivemos o golpe, nós tivemos o fascismo, nós estamos tendo o fascismo, mas lentamente as coisas vão se colocando historicamente, ainda que a nossa paciência estoure com a demora de... Mas, Lena, eu vejo o Lula tweetando todo dia, assim, aquela coisa, água mole e pedra dura. Todo dia ele fala, não, ele está começando até a acelerar um pouco mais, o Bolsonaro não olha para o pobre. Vai lançando os enunciados que são mais de mais simples codificação, vai começando, mesmo boicotado e invisibilizado pelo jornalismo, ele vai chegando em alguns lugares, e eu acho que a gente está num processo de reconstrução, ainda que haja muitos riscos, muitas coisas no horizonte.
Quando dão ele num segundo turno contra o Bolsonaro empatado, eu fico numa felicidade imensa, porque ele está trancado dentro de um apartamento, se comunicando com as pessoas por meio de um videozinho, de um Twitter, tendo ficado um ano preso, enquanto o Bolsonaro está de posse de todos os meios possíveis do Estado e mais um apoio direto da mídia, que se não é escancarado, é pelo menos no sentido de diminuir o Lula. E se é nessa situação em que nós temos o pior cenário possível para o Lula, ele está empatado, isso quer dizer que é o seguinte, meu amigo, se deixarem esse homem caminhar pelo país... O Brasil volta para o prumo, porque a gente vem falando disso há algum tempo, Conde. A realidade, ela bate na cara das pessoas e não há mentira de WhatsApp, não há mamadeira de piroca que explique a falta de pão, de carne, de colégio, de saúde na mesa do pobre. Uma hora essa realidade atropela esses fascistas. A gente viu isso acontecer em todos os lugares. O que a pandemia fez foi acelerar esse processo com Bolsonaro. Aliás, a pandemia e a burrice e incompetência do Bolsonaro, porque se ele tivesse dois neurônios, ele levava isso mais adiante. Mas, felizmente, eu acho que o prazo de validade dele é o ano que vem, Conde.
Fernando Horta, deixa eu agradecer todas as mensagens que eu recebi aqui de feliz aniversário.
E feliz aniversário, né? Parabéns!
Não vai dar para ler todas. Vida, meu caro. Ah, não posso falar, isso aqui é segredo.
Não estou te perguntando, estou te desejando muitos anos de vida.
Muitos anos? Querido Fernando Horta, mas eu agradeço imensamente. Aqui a Clauristina tá me desejando feliz aniversário. Ana Romanato, grande abraço, Conde, felicidades. Obrigado, a generosidade, o carinho de todos vocês aqui. Rosane Alverga de Sá, parabéns, Condão, felicidades, abração. Vamos que vamos lutar pela volta da democracia, como sempre. Vamos debater. Acho que é isso que a gente consegue fazer. As ações que a gente consegue fazer coletivamente, acho que cedo ou tarde a gente chega lá. Fernando Horta.
Vamos, Conde. Muito obrigado, um grande abraço para ti, para quem está nos olhando. Parabéns pelo teu dia, meu amigo. Aproveita, você faz um trabalho de ouro hoje na imprensa alternativa e você merece todo esse carinho. Merece mais. Que depois dessa pandemia nós vamos fazer esse tipo de debate no Ibirapuera, entendeu? Nos grandes palcos do Brasil. Vamos levar para o povo, para a gente sentir esse calor, porque você merece, cara. Você está fazendo um trabalho diferenciado.
Que presente! Isso aqui é um presente. Obrigado, querido. Gente, estou encerrando a live aqui, valeu. Amanhã estamos juntos de novo. Querido, boa noite para todo mundo.